E você, tá nos acompanhando aí nesse finalzinho de 2019, aqui no Notícias Agrícolas, já colhendo as primeiras informações para 2020? Bom, por aqui a gente buscou facilitar para você e esse é o momento da soja. A gente destacou cinco pontos para você se lembrar como é que foi esse ano e ficar atento ao que precisa ser monitorado no ano que vem. Bom, então vamos começar. Tópico 1, a safra dos Estados Unidos. Se lembram? Excesso de chuvas, não dava para plantar, na colheita chegou até a nevar, uma neve que chegou muito antes do que o esperado nos Estados Unidos, e todas essas adversidades climáticas foram extremamente intensas e provocaram uma quebra bastante severa na safra de soja e também na safra de milho lá no Corn Belt, nas principais regiões produtoras, e os Estados Unidos terminaram a temporada com menos de 100 milhões de toneladas. Há muitos anos isso não acontecia, o mercado observou essa situação, tentou se mexer, tentou reagir e precificar essa situação, mas não teve força suficiente. O que nos leva a falar do ponto número 2, que é nada mais, nada menos do que a guerra comercial entre China e Estados Unidos. É verdade, os chineses e os americanos estão brigando há quase 18 meses e, mesmo que tenha quebrado a safra dos americanos, o que a gente viu foi uma falta de demanda persistente da China no mercado dos Estados Unidos. Com isso, estoques altos, os relatórios do USDA mostrando números muito agressivos sobre os estoques, e isso foi mantendo as cotações ali numa inércia na Bolsa de Chicago, que a gente nem aguentava mais noticiar e nem você receber essas informações. Porque enquanto isso acontecia, apesar de manter a demanda focada aqui no Brasil, concentrada aqui na soja brasileira, isso mantinha, vinha mantendo os preços da soja na Bolsa de Chicago bastante estáveis e caminhando de lado, como a gente costuma dizer, nesse mercado. E a gente foi observando e as coisas não caminhavam. Foi quando, em outubro, na última reunião presencial das delegações chinesa e americana, se firmou um acordo parcial, ou se anunciou um acordo parcial. O que a gente viu foi chineses e americanos concordando em fazer a fase 1 do grande acordo entre China e Estados Unidos. Isso aconteceu no dia 11 de outubro em Washington. Isso demorou 2 meses para ser efetivado, oficializado e anunciado. Dia 12 de dezembro, os Estados Unidos e a China anunciaram oficialmente. A fase 1 está firmada, chegamos num consenso e esse texto está previsto para ser divulgado em janeiro. O anúncio oficial, como eu disse, já foi feito pelos dois países, que, lembrando, são as duas maiores economias do mundo e precisam chegar a um consenso, precisam chegar a um acordo. Isso vai ser bom para todo mundo. Claro que isso nos leva então agora para o ponto 3, que é a questão cambial. Bom, durante todo o ano, o brasileiro, o produtor de todas as culturas, especialmente da soja, monitorou o câmbio. Se a gente observar, desde o dia 2 de janeiro até agora meados de dezembro, a moeda americana acumula uma alta de mais de 7%. Isso, aliado a uma concentração da demanda aqui no Brasil, por conta da guerra comercial e toda essa esse foco dos compradores aqui e do maior do mundo, que é a China, a gente viu esse monitoramento do câmbio ser muito mais necessário. Por quê? Nós tivemos um ano diferente para a economia no Brasil, primeiro ano da dupla Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. Intensas reformas sendo feitas no país, intensas reformas econômicas, políticas, um ambiente de negócios completamente favorável e um dólar extremamente volátil. A gente viu, inclusive, nesse 2019, o dólar bateu uma marca histórica, superou os 4,20. E isso, é claro, provocou um momento extremamente interessante de preços atrativos para o produtor brasileiro em reais por saca. A safra 18/19 foi negociada a mais de R$ 90 nos portos. Isso a gente teve aliado ainda a prêmios sustentados e um câmbio que insistia em se manter acima dos R$ 4. Bom, tudo isso junto nos faz chegar ao quarto ponto importantíssimo para o mercado da soja esse ano, que é a demanda essencialmente. Bom, falamos de guerra comercial, falamos de safra quebrada nos Estados Unidos e falamos de câmbio. Tudo isso trouxe os compradores aqui para o Brasil e a gente viu as exportações terem um desempenho muito melhor do que o inicialmente estimado. Isso por quê? Nós tínhamos uma safra menor do que a temporada anterior. Então, já se estimava uma exportação entre 72 e 75 milhões de toneladas. No meio de dezembro, a gente já tinha embarcado mais de 76 milhões. Isso porque, mais uma vez eu digo, a demanda estava concentrada aqui no Brasil. E tudo isso foi acontecendo, o complexo soja mantendo bons patamares históricos, então farelo e óleo também tiveram bons volumes. Nós vimos todos esses outros fatores puxando os preços e trazendo os produtores para o mercado. Mais do que isso, internamente nós tivemos um consumo excelente. A demanda por proteína animal do Brasil cresceu expressivamente. Se lembrem, a China teve a peste suína africana, uma redução drástica do seu plantel e tendo que importar muita carne para atender a sua demanda. O Brasil foi a vedete desse mercado. A gente precisou de mais soja, de mais milho para produzir mais ração, para produzir mais carne, para mandar para fora. Além de tudo, a gente aumentou o percentual de óleo de soja na produção de biodiesel. Com isso, a gente fez o quê? Elevou a mistura para 11% e a gente tem a projeção aí de chegar, e a gente agora tem 11%, B11. Para 2020 já se espera o B12 e a gente deve aumentar 1% nessa mistura por ano. Isso demanda mais soja em grão para produzir mais óleo e a gente conseguir bater essas metas. Então, internamente, a nossa demanda foi intensa também, o nosso consumo foi muito bom e ajudou a manter os preços. Então, tivemos bons preços não só nos portos para exportação, mas também no interior do país. E concluindo tudo isso, é claro que a gente chega na nova safra do Brasil. Essa safra que deve ser a maior da nossa história. Deverão ser mais de 120 milhões de toneladas, isso mesmo. E com isso, com essa confirmação dessa safra, o Brasil se firma, se consolida como o maior produtor mundial de soja. Isso é motivo de reflexão no agronegócio, da gente olhar para trás e ver que o produtor tem se mostrado cada vez mais eficiente nos seus trabalhos de campo, tem se mostrado cada vez mais eficiente na sua presença no mercado, na comercialização, criando boas estratégias, trabalhando na sua produtividade, trabalhando nos seus recursos naturais, na sustentabilidade da sua cultura de uma forma bastante ampla, econômica, financeira, ambiental, e a gente vê então o Brasil se tornar essa grande potência na soja e assumir a liderança na produção. Já havíamos assumido a liderança nas exportações, quando na temporada anterior exportamos mais de 83 milhões de toneladas e agora nos consolidamos também como maior produtor. Esse ano que a gente observou no início do plantio foi alguns problemas pontuais, nada muito sério, e a gente observou também que a gente tinha ali uma sensação de realmente uma safra recorde, uma safra de investimento do produtor, de dedicação ainda maior do produtor. Então, isso está agora se refletindo nesse finalzinho de 2019, quando as lavouras já estão se desenvolvendo, com um ritmo de plantio dentro do esperado, bem próximo da média dos últimos 5 anos, um pouquinho abaixo, um pouquinho mais lento do que o ano passado. Mas se lembrem, 2018 foi o ano em que a gente plantou soja mais rápido na história do país. Então, 2018 é um ponto fora da curva e não consegue absorver tantas comparações. De qualquer forma, a safra 2019-20 do Brasil promete. A gente tem perspectivas muito boas de demanda, de consumo. A soja brasileira deve se manter como a principal presença no mercado global e a gente deve continuar concentrando a maior fatia da demanda. Não só dos chineses, que firmaram um acordo, mesmo que parcial, com os Estados Unidos, mas também abrindo e expandindo outros mercados, se consolidando em outros consumidores que estão ávidos por soja, ávidos por carne, ávidos por derivados de leite, ovos e demais fontes de proteína. O mundo está crescendo e está comendo melhor, e o Brasil, sem dúvida, com a sua soja e os seus demais produtos, vai ajudar a fomentar esse crescimento. E aqui no Notícias Agrícolas é isso que a gente está fazendo, agregando informações para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Isso já aconteceu em 2019 e a gente te convida a continuar conosco em 2020 para não só colher toda essa prosperidade que está sendo esperada para a soja, mas que com as nossas informações você possa tomar boas decisões e ter um ano ainda melhor. Até 2020.